Boa tarde a todos. Vamos então começar esta audição. Começo por agradecer à Sra. Doutora Maria Domingas Carvalhosa, ao Sr. Dr. José Aguiar, ao Sr. Dr. Gonçalo Boa Vida, sendo duas associações distintas, sendo que uma é a Associação Portuguesa das Empresas de Conselho em Comunicação e Relações, Relações Públicas e a Associação Pública AFER Portugal. É com muito gosto que nós, deputados, vos recebemos a todos nesta casa que também é vossa. Assim sendo, vamos, antes de começar a audição, eu vou só falar aqui nos tempos. Inicialmente, o requerente irá ter 5 minutos, é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do Chega. Do PS, peço desculpa. Peço desculpa, o lapso. A intervenção inicial. Intervenção inicial das associações, portanto, vão ser 10 minutos, que vai ser dividido pelas duas associações, 5 minutos a cada um. Depois, os outros senhores deputados já sabem como é que funciona, são 4 minutos e para um deputado único são 2 minutos. E no final, terão novamente a intervenção final, 5 minutos para cada um. Assim sendo, passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS, e peço desculpa do meu lapso há pouco.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos e a todas, muito bem-vindos. Muito obrigado também mais uma vez pela disponibilidade para participar neste processo. Como temos dado nota nas audições anteriores, o facto deste regime estar em discussão há quase 10 anos, portanto fará em 2026 10 anos que foi submetido o primeiro, levou a que tenha havido uma crescente convergência entre as várias propostas apresentadas, e hoje os projetos têm alguns aspectos que os diferenciam, mas no essencial a estrutura, a base é muito parecida em todos eles. As duas audições que acabámos de realizar com as ordens dos advogados, por um lado, e dos solicitadores e dos agentes de execução, por outro, direcionava-se muito especificamente a uma questão que é daquelas em que ainda a divergência talvez seja maior, que é que tratamento dar a advogados e solicitadores. Portanto, obviamente também são livres também se pronunciarem sobre isso, uma vez que também, enquanto presença importante no setor, também afeta o ecossistema todo, mas fundamentalmente a razão pela qual nos pareceu relevante nesta reta final, e entendo mesmo que é a reta final, porque tudo aponta para virmos a concluir este processo ainda neste ano civil, ou aliás o objetivo é concluir ainda neste ano civil, era importante poder recolher fazer uma última rodada, por assim dizer, ou uma última ronda, rodada convoca outros contextos, isso é depois para celebrar a aprovação, se for caso disso, mas uma última ronda de comentários face às versões atuais, ou seja, que matérias é que vos parecem ainda precisar de afinamentos ou melhorias, seguramente algumas têm-nos transmitido através de parceiros ou através de outras, ou de outros momentos, mas de facto sendo esta a fase em que construiremos um texto único, seja por via de texto de substituição, seja por votação, era importante para podermos fazer esse trabalho preparatório final de quais os temas em relação aos quais ainda sentem que os diplomas precisariam de mais algum trabalho. E portanto faço a pergunta assim muito, de forma muito genérica para habilitar a que possam dizê-lo e não uso sequer os meus, não que seja aqui propriamente possível uma transferência de tempo, mas como são duas entidades, se houver condescendência, o tempo que eu não usei pudesse ser usado por cada uma para também temos mais tempo para recolher os contributos, que é o que mais interessa. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pronto, daria então a palavra à Sra. Doutora Maria Domingas Carvalhosa, que vou aceitar a sugestão do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, dar assim mais dois.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Sra. Presidente e à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias nos terem chamado. De facto, há durante quase uma década que nós alertamos e temos, nós, a APECOM, Associação Portuguesa de Empresas de Comunicação, temos vindo a alertar e insistir na necessidade de regular a representação legítima de interesses. E não o fizemos por nenhuma questão de conveniência nem de pressão corporativa, fizemo-lo porque acreditamos que não existe nenhuma democracia que se fortaleça à sombra da opacidade, pelo contrário. As democracias fortes que nós conhecemos assentam em princípios de transparência e de prestação de contas. Fizemos-lo também porque sabemos e todos sabem que enquanto o lobbying ou a representação legítima de interesses não estiver regulado, o país vai continuar vulnerável às zonas cinzentas que alimentam suspeitas e fragilizam as instituições e eu diria mais, continuamos sem conseguir distinguir o lobbying bom do lobbying mau. Hoje estamos aqui porque finalmente existe uma convergência política sobre o que é essencial, que é regular esta atividade, de facto é inadiável para o nosso país. E é importante reconhecê-lo. A Assembleia da República, nesta legislatura, mostrou a coragem de enfrentar um tema que no passado muitos preferiram empurrar para a frente. Hoje as propostas em discussão, e são muitas, superam os constrangimentos do passado e as questões específicas que levaram ao veto de 2019. Hoje há condições reais para avançar e momentos assim pensamos que não devem ser de facto desperdiçados. O que defendemos é claro, é alinhado com as melhores práticas europeias, internacionais e com as recomendações das instituições que internacionalmente supervisionam a integridade democrática, nomeadamente a Comissão Europeia, a OCDE e a GRECO. A representação legítima de interesses deve existir, mas deve existir à vista de todos. Permitam-me ser inequívoca, o lobbying não é tráfico de influências, não é um corredor paralelo do Estado, não captura decisores, o que captura o decisor, e todos sabemos, é a opacidade existente, a informalidade existente, os contactos que ninguém conhece com pessoas que ninguém pode escrutinar. É por isso que regular a representação legítima de interesses não protege os lobbyistas, protege o Estado, protege os decisores, protege o legislador e, mais importante que tudo, protege a confiança dos cidadãos. Em nosso entender, para que a lei seja eficaz, precisa de quatro bases muito simples. Um registro único, universal, online, público e obrigatório. A transparência não pode ser fragmentada. Ou é universal ou não é transparência. Regras iguais para todos, incluindo para os advogados, quando actuam fora da prática de atos próprios. Quem representa interesses deve estar no registro. O sigilo profissional não pode ser uma porta de saída para a opacidade. Eu estive a assistir com atenção à audiência do Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados e fiquei muito entusiasmada com a mudança de posição da Ordem dos Advogados. Acho que foi um passo extraordinário relativamente ao passado e, portanto, pareceu-me que ele entendeu, de facto, que os advogados têm dois tipos de atuação. Uma atuação que é a prática de atos próprios e também representam interesses legítimos. Depois, em terceiro lugar, uma lista completa das entidades públicas abrangidas. Porque existe o setor empresarial do Estado, existe a diplomacia, existem as Forças Armadas e as Forças de Segurança, tudo isto para evitar dúvidas ou lacunas futuras. Depois, transparência sim, mas com proteção da informação comercial ou sensível, porque nós temos que fazer com que se evite escapes no futuro. E, portanto, os interesses representados e os clientes devem ser conhecidos, é fundamental. Mas os contratos pertencem à esfera privada das partes e, como tal, não devem ser tornados públicos. Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, o vosso trabalho nesta reta final é determinante. É tempo de transformar consenso em ação e garantir que Portugal deixa de ser um dos poucos países europeus sem um quadro moderno e eficaz de regulamentação da representação legítima de interesses. A APECOM está, como sempre teve, há quase 10 anos que está, totalmente disponível para colaborar na construção de uma lei equilibrada, funcional e alinhada com os melhores padrões e práticas internacionais. Acreditamos que o Parlamento saberá corresponder ao momento. O país precisa disso e a democracia agradece. Muito obrigada a todos.
Obrigada, Sra. Doutora. Então passo a palavra ao Sr. Dr. Gonçalo Boavida.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais agradecer também a possibilidade de sermos hoje ouvidos. tivemos já a possibilidade de ir falando com os diferentes grupos parlamentares ao longo de todo este processo. Eu, em 2016, quando tudo isto começou, estava sentado nas cadeiras aqui atrás, portanto fazia parte desta casa, e desde então tenho acompanhado este processo e neste momento, aqui na condição de vice-presidente da PAPT, da Public Affairs Portugal, uma associação que tem neste momento cerca de 2 anos, quase 30 associados, e que tenta representar diferentes visões do setor, tendo neste momento tanto indivíduos consultores de Public Affairs, como empresas e ONGs que representam elas próprias no seu dia-a-dia, na sua atividade profissional diária, e eles próprios também o setor de Public Affairs. Posto isto, aquilo que vos trago hoje, mais do que a importância desta legislação, creio que é algo que esta Casa não pode ser, enfim, não pode ser acusada de não ter feito esse esforço. Portanto, creio que a Assembleia da República fez sempre o esforço para avançar com a regulamentação. Quando não avançou foi por motivos, enfim, não diria alheios, porque a Assembleia da República teve responsabilidade indireta nos motivos, por vezes, das dissoluções. Mas, de facto, esta Casa sempre trouxe este tema para cima da mesa e sempre procurou legislar. E, portanto, creio que desta vez, não diria ainda que seria o momento de cantarmos vitória, mas creio que desta vez a regulamentação avançará seguramente. Ainda assim, e irei a este ponto um bocadinho mais à frente, creio que o dia seguinte é muito importante e não nos podemos dar por satisfeitos por, seguramente, nas próximas semanas esta legislação ser aprovada. Haverá ainda um grande caminho para fazer no que diz respeito a pôr isto em prática, para não cairmos no erro de virmos a ter uma legislação, como dizia há pouco o senhor Bastonário, uma norma para emoldurar, porque é preciso criar um registro, é preciso criar um site online, é preciso criar uma plataforma que permita, e há decisões para tomar. Mas já lá vou. Vou-me dedicar aqui a alguns pontos que creio que são importantes que possamos olhar. O tema dos advogados foi subejamente tratado nas últimas 3 horas, creio, portanto não me vou deter demasiado, mas neste momento temos, e eu não sou jurista e portanto não vou sequer tentar clarificar o que é o ato forense, mas temos apenas a expressão ato forense. Como o próprio senhor Bastonário disse, e portanto não sou eu que vou dizer, há muita criatividade nos portugueses, e portanto arrisco dizer que se o legislador não for claro no que é a sua intenção, podemos ter interpretações do que é o ato forense, uma vez que não são só os tribunais, há ali uma designação de outras entidades, e portanto não sei se de hoje para amanhã não poderemos ter interpretações. Diria que seria importante os senhores deputados, pelo menos no registro da audição, pudessem também dizer o que é a intenção do legislador quando referimos ato forense, para que fique claro o que é e eventualmente o que é que não é. Até porque, como dizia, no dia seguinte, alguém vai ter que a seguir aplicar ou definir determinada sanção, e é bom que se perceba o que era a intenção do legislador quando definiu que apenas estavam excluídos da presente legislatura o ato forense. Portanto, acho que seria importante termos isso claro. No Estatuto de Ordem dos Advogados, no artigo 67, segundo consultei, a designação é relativamente lata, mas não sou jurista e, portanto, deixo isso para os eminentes juristas da sala e para os senhores deputados. Creio poder ter uma sugestão, e seria o meu segundo ponto, que pode inclusive ir ao encontro daquilo que o senhor Bastonário referiu quando falou no tema do sigilo profissional. Uma das sugestões que nós temos como proposta que enviámos à Comissão e que poderemos, entretanto, deixar também junto da Sra. Presidente, diz respeito à informação que é pedida a cada entidade. E aqui eu sublinhava um ponto importante. Nós estamos a falar de 2 momentos. Temos o momento do registro, é uma base de dados, é uma fotografia, todas as entidades, vamos ter seguramente dezenas, se não centenas, de entidades registadas, até porque qualquer empresa se vai poder registar como representante de interesses próprios. Portanto, seguramente que vamos ter dezenas ou centenas de entidades registadas. Depois teremos um segundo momento, que a legislação chama pegada legislativa, eu pessoalmente gosto mais de chamar de identificação das interações, e esse segundo momento da identificação das interações, esse sim parece-me que é um momento crucial. O Sr. Bastonário há pouco também referiu essa questão. O que é que eu tenho que lá escrever? Basta uma frase genérica ou tem que ser muito detalhado? Portanto, o que me parece, e que pode ajudar a resolver o tema do segredo profissional também dos advogados, é que no momento do registro, talvez seja possível a indicação dos setores de atividade que são representados pela entidade, apenas os setores, não a listagem de clientes, e depois, no segundo momento, esse sim, da interação com o decisor político, poder ser identificado o cliente em concreto. Isto talvez pudesse pôr todos em pé de igualdade, inclusive os advogados que não tinham de dizer que são os clientes para os quais trabalham muito antes sequer de qualquer interação. Eu também posso ser representante de interesses, fazer monitorização legislativa, nunca vir à Assembleia, nunca vir cá com o meu cliente, e a única coisa que eu faço é acompanhar audições online no canal Parlamento e relato ao meu cliente. Portanto, podemos ter aqui um ponto em que o excesso de informação, e creio que a proporcionalidade da lei também importa, creio que talvez pudesse valer a pena ponderar a possibilidade de se requerer apenas os setores de atividade, por uma lista qualquer que o INE possa já ter ou que se pudesse vir a definir, uma listagem de setores de atividade e depois no momento da interação a indicação clara do cliente, bem como toda a demais informação. Aqui deixava uma sugestão, se me permitem os senhores deputados, creio que o PAN tem uma, na sua formulação um modo, talvez diria técnica legislativa até mais equilibrado, em que puxa para o momento inicial do diploma a clarificação de quais são as tipologias de representantes de interesses. Creio que quanto mais cedo no diploma se clarificar quem são os tipos de representantes de interesses, mais fácil é adiante pedir coisas diferentes a representantes de interesses diferentes. Faz sentido a uma empresa como aquela que eu represento, que é uma consultora de Public Affairs, perguntar aos meus clientes, não faz sentido à EDP, se me permite a EDP usar o seu nome, pedir qual é a listagem dos seus clientes. Portanto, se na legislação não clarificamos, arriscamos a que amanhã estejamos a pedir coisas que não fazem muito sentido. Vi num diploma, e peço desculpa, não sei qual foi, a designação quando possível, indicação dos teus clientes quando possível. Não me parece a melhor forma, porque o meu computador naquele dia não estava a funcionar e, portanto, não me foi possível indicar aos meus clientes, peço desculpa. Enfim, não me parece a melhor formulação. Pronto. Sim, vou terminar, Sr. Presidente. Obrigado. Se me permite um minuto, peço desculpa. Dando uma última nota, no artigo 2, ponto 3º, temos um ponto em que os diplomas põem a hipótese de, quando for a pedido da entidade pública, a lei não se aplica. Não nos parece razoável que a designação de quando eu for chamado a contribuir para uma definição de política pública não me tenha que registar nem dar qualquer indicação da interação. Ou seja, eu hoje, tendo sido chamado, não tinha que me registar nem tinha que dizer que cá vim. Portanto, creio que esse ponto em concreto talvez possa carecer de alguma reanálise, para não haver aqui, creio que isto deve ser bidirecional e não deve ser só quando a sociedade civil aborda o decisor político, deve ser também quando o decisor político aborda a sociedade civil. Vou deixar depois este segundo ponto, que dizia há pouco do dia seguinte, para o final. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço também a vossa presença, que é seguramente esclarecedor e contribui para este debate, sendo certo que este é um debate que está, de alguma forma, já cansado. Ao fim de uma década de discussão, ao fim de inúmeros projetos apresentados, ao fim de vetos políticos, declarações de inconstitucionalidade, retoma de processos, até dissoluções, diria quase que houve uma altura em que eram estes projetos que causavam as dissoluções, mas chegámos a um ponto, e não foi por acaso, precisamente tendo em atenção isto que acabei de referir, e que se deixava muitas vezes para o fim das legislaturas a discussão sobre esta matéria, para dizer que se tinha preenchido esta lacuna, que nós apresentámos. A nossa primeira iniciativa legislativa desta legislatura foi precisamente este projeto, para que ele pudesse terminar o mais rapidamente possível. E assumimos desde logo o compromisso público de o fazer em 2025. Porque entendíamos que, depois de tanta discussão, depois de tanta reflexão, depois de tanta matéria, que hoje, como dizíamos há pouco, ou se dizia há pouco, que já é, a base é consensual, que não viéssemos agora contaminar esta discussão com um reinício de toda esta solução. Porque a necessidade da relação nesta matéria é montante e é jusante. É montante porque, do vosso lado, do lado das empresas que agem nesta área, querem regras claras, querem a definição simples de como agir. Do lado público, necessariamente, queremos salvaguardar também aqueles que são os comportamentos dos agentes públicos, sabendo, à partida, a montante e a jusante, que esta lei não vai resolver todas as situações. Portanto, também sejamos claros, não criemos expectativas excessivas relativamente a esta matéria. É bom que tenhamos a regulamentação deste regime jurídico, que se pediria há muito tempo. É bom que as regras estejam claras, tenhamos a noção e a convicção e consciência que não vamos resolver tudo de uma vez só e que este processo há de ser um processo que se há de ir afinando ao longo do tempo. E por isso, as quatro questões de fundo que foram colocadas me parecem relevantes porque vão ao encontro daquilo que também é o consenso que de alguma forma existe entre nós. Um registro universal, como dizia a doutora Domingas, que isto é um fulcral. Eu disse isso, aliás, na audição do Sr. Bastonário de Ordem dos Advogados, que era fundamental para que não haja fugas relativamente às situações, que não haja criação de outras quaisquer bases que não fosse acessível ou facilmente acessível o acesso a este tipo de informação e a este tipo de procedimento. A segunda, as regras iguais para todos. É óbvio, quer também mais uma vez naqueles que pedem, como naqueles que são ouvidos ou que são o ator público, se quisermos, e por isso é que o nosso projeto, começámos desde a Presidência da República, até à base mais ínfima daquilo que é a representação pública, que são as freguesias, que em muitos casos não têm se calhar dimensão para isto, e portanto isto é uma alavanca que os pode ajudar no registro, na base do registro único. Não podemos deixar de estar de acordo que todas as entidades públicas, como foi aqui referenciado, Forças de Segurança, Forças Armadas, são também entidades públicas e, como tal, por definição, não é preciso estar a excepcioná-las, porque, por definição, elas farão parte deste elenco das entidades públicas a quem se pede, mas também a quem tem que se registar e assumir esta dimensão. E a quarta base é definir, esta é a parte, porventura, mais complicada, não são os contratos que eles têm que estar na base, porque essas fazem parte da discussão, sendo contratos públicos. Em princípio, as regras estão definidas à partida a quando da consolidação do próprio Código de Contratação Pública para esta matéria. As regras... entre clientes, sim. Entre clientes, obviamente, sim. Na relação que se estabelecem com entidades públicas, essa questão não se coloca. Na questão das entidades privadas, necessariamente que é uma questão que diz respeito à vossa situação, até porque é isso que salvaguarda a concorrência entre as várias entidades que estão aqui em causa. E, portanto, não se faça disto também a solução de quem vai resolver todos os problemas do mundo, mas vai esclarecer e contribuir muito para essa situação. Por isso, para nós, na nossa perspectiva, o encontrar consenso nesta matéria entre os partidos é vital. Foi isso que nos motivou, foi isso que, desde o primeiro projeto que fizemos, nos fez avançar e, por isso, também, desde logo, assumimos as melhores práticas europeias nesta matéria e assumimos, com princípio, aquilo que é praticado nas instituições europeias é quando se pede uma reunião. É o básico, é encontrar as várias soluções que lhe está. E, portanto, não vou estar aqui a referenciar todas as nossas questões que estão nos nossos projetos. Como digo, elas são públicas, já as discutimos, já as assumimos e estamos disponíveis para tentar melhorar o produto final. Nesta base, a base de que o compromisso político de ter uma resposta para a criação de um regime jurídico seja 2025 e por isso é que definimos, isso fomos nós que solicitámos que a discussão na especialidade fosse esta semana, estamos disponíveis para que não seja amanhã, seja quinta-feira, e assim provavelmente será, mas com o objetivo e o propósito de termos, antes do final do ano, um diploma que possa começar a rolar durante o ano de 2026 para construir aí um novo modelo de relação entre as entidades privadas que têm publicamente a sua vontade de assumir a interação com as entidades públicas. E é isso que os senhores fazem, é isso que o public affairs significa e é isso que é importante que as pessoas tenham a noção de outra coisa, é que cada vez mais as empresas não são apenas e só as empresas de comunicação, não são as empresas que fazem comunicados para a comunicação social, nem fazem pressão sobre os jornais para serem notícias, são cada vez mais empresas que têm interação com entidades públicas, não, como disse bem, não para tentar influenciar as decisões, mas para levar até junto daqueles que são entidades públicas aquilo que são os seus propósitos. A responsabilidade da decisão é sempre pública, nunca será privada. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar Chega.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os representantes de ambas as associações. Muito obrigada por estarem aqui e por nos ajudarem neste processo legislativo que é tão importante. Eu julgo que estamos em condições desta vez de conseguir realmente terminar o processo, esperamos que não haja qualquer imprevisto que o impeça, e julgo que também, não quero estar a falar pelos outros, mas acho que também todos estamos disponíveis para fazer alterações aos nossos projetos e tentar chegar aqui a um consenso, uma vez que me parece que a maioria, é uma maioria assinalável que de facto quer legislar sobre esta matéria. Também, a pertinência dos projetos, acho que ela é mais do que reconhecida, acho que não vale a pena estar aqui a convencer-vos disso, porque vocês também, eu sei que têm feito um trabalho junto à Assembleia da República de chamar a atenção para a importância desta regulamentação, e sabemos que de facto ela pode ter, não resolvendo todos os problemas, mas é um passo significativo para uma maior transparência e também para um maior escrutínio da atividade, que nós sabemos que ela já existe. Aquilo que precisamos, efetivamente, é de a regulamentar. E, portanto, eu queria, passando já para a fase das questões, eu não vou esgotar todo o tempo, certamente, e depois também faço a semelhança do que o deputado Pedro Delgado Alves fez, deixo para que possam vocês utilizar, que me parece mais pertinente. Esta questão dos advogados tem sido uma questão central na discussão de hoje. Daquilo que eu entendo, vocês admitem que os advogados não têm necessariamente que estar impedidos do exercício da atividade de lobista. Aquilo que de facto temos dificuldade é realmente a conciliação dos deveres de transparência com os deveres de sigilo. E não estou certa, também posso não ter entendido bem esta questão dos advogados mencionarem as suas áreas de atuação, não estou certa que seja suficiente, mas se puder eventualmente clarificar um pouco mais, agradecia. Quanto à questão do registro único, nós estamos de acordo, acho que tem que ser um registro único para que seja absolutamente transparente e possibilite, portanto, uma consulta rápida, direta, numa só plataforma. Pergunto-lhes se concordam que este opere junto da Assembleia da República, se acham que há necessidade de haver aqui alguma outra entidade a intervir. Relativamente à questão do código de conduta, até porque vi que também é uma questão essencial que têm falado e que, portanto, a própria associação tem trabalhado no sentido de haver este código, o que é que vocês consideram que é essencial constar na lei para regulamentar a matéria? Portanto, nós já previmos, eu julgo que todos preveem a existência do código, mas se consideram que há situações específicas, concretas, que devem já balizar aquilo que devem ser os códigos de conduta. Gostaria também de vos perguntar se consideram que deve ser incluído o registro de influência para nomeação de cargos políticos ou administrativos. E, por fim, se consideram que deve ou não haver uma cominação legal expressa para a violação dos deveres. Portanto, para garantirmos o cumprimento, se deve haver alguma tipificação no plano de controle nacional ou penal para quem não cumprir aquilo que eventualmente for o resultado da lei que aprovarmos. Da minha parte é tudo e uma vez mais agradeço os vossos contributos e a vossa presença.
Obrigada, Sra. Deputada. Então passa a palavra. São os deputados. Passa a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado. Relativamente nem ia colocar nenhuma questão, mas é só que esta questão surge a respeito do caráter único. Eu dava só nota da razão pela qual se admitiu, não propriamente que deve existir uma multiplicidade de registros, mas porque foi suscitado na primeira discussão, na altura, até que ponto é que seria lícito à Assembleia criar um registro que fosse obrigatoriamente utilizável pelo Governo, tendo em conta que a matéria de organização e funcionamento do Governo era da sua própria competência exclusiva. E, portanto, foi por causa desse tema que foi suscitado nessa altura, que se desenhou este modelo de existe e é logo criada uma plataforma única, mas isso não pode impedir o Governo, se quiser, de usar uma sua. Vejamos, não temos nenhum especial interesse em manter este estado atual, ou seja, achamos que deve poder existir uma plataforma única. Havia esta objeção, enfim, por precaução e porque cautela se manteve nas sucessivas versões, mas seguramente até se pode fazer um downgrade daquilo que está atualmente na lei, que diga, há um registro de transparência e o Governo, porque é o único que pode criar o seu próprio registro, pode criar o seu próprio registro. Agora, isso pelo menos evitava a proliferação de registros nas autarquias, que é, imagino, provavelmente o maior receio que têm em mente, e se isso pudesse ser eliminado, não temos nenhuma objeção. A questão que se... Mas mesmo em relação às autarquias, se podia no limite invocar a ideia de que, bom, também elas têm autonomia e, portanto, poderiam ter a vontade de criar o seu próprio regime. Mas uma coisa é ter autonomia, outra é a ter um regime em que a sua organização e competência é da sua exclusiva competência, como é o caso do Governo. Portanto, eu acho que, da nossa parte, até há disponibilidade para que este assunto fique claro, porque muitas das preocupações que partilharam no passado era, então, se agora o município A tem um conjunto de exigências adicionais diferente do B e a pessoa tem que se ir inscrever adicionalmente e fornecer mais dados. Não pretendemos nada disso e sempre achámos que isso seria um risco, mas tem este lastro histórico. Foi esta a objeção que se apontou ao facto de o Governo não dever poder ser obrigado a usar a plataforma da Assembleia. Mas o que é facto é que, por exemplo, o Governo utiliza a plataforma, os membros do Governo utilizam a plataforma da Entidade para a Transparência. É verdade que não é o Governo, são os titulares dos cargos, mas eu acho que aqui o risco de constitucionalidade, de inconstitucionalidade é baixo e, portanto, como digo, temos disponibilidade para isto ficar claro e haver registro único, plataforma única, mecanismos de credenciação únicos e até outra coisa que também nos tem suscitado e seguramente na próxima audição vão falar disso, é a própria base servir para investigar o tema, ou seja, poderem-se retirar dados estatísticos a partir da base de dados, não dados identificáveis, mas poder saber-se quantas audições é que teve, qual é o perfil da quantidade das audições que tem uma autarquia ou que tem um ministério ou que tem uma direção-geral, para com isso também se poder fazer, enfim, todas as partes, o setor, a academia, a Assembleia, poder estudá-lo. Portanto, não temos nada a objetar e, portanto, é mais um comentário isto do que uma pergunta, mas porque sei que esta questão foi colocada várias vezes e se tiverem também sugestões para superar esta dificuldade, não temos objeção. Se ninguém tiver esta objeção, não seremos nós seguramente a insistir nela.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar Livre.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também os representantes de ambas as associações e agradeço a presença. No geral, penso que os temas que eu queria questionar já foram também colocados por outros senhores e senhores deputados, mas em todo caso vou repetir aqui algumas questões que também gostaria de ver esclarecidas. Em primeiro lugar, a questão do regime sancionatório, portanto, seja controle nacional, penal, etc., qual é a vossa visão sobre essa matéria? Também sobre a inclusão da matéria da influência para nomeações de cargos políticos e administrativos, também gostaria de saber. Se consideram que as exceções ao registro obrigatório, se elas estão claras, têm mais alguma matéria, alguma coisa, algo para se pronunciarem sobre essa matéria. Também gostaria de questionar a vossa opinião sobre os regimes de incompatibilidades e impedimentos, que é uma matéria naturalmente sensível, que do nosso ponto de vista poderia necessitar de algumas precisões, de algumas clarificações. Por exemplo, quando se limita a alguém que deixa de ser titular de um cargo político, que não possa ter este tipo de atividade apenas relativamente ao órgão ou à entidade para a qual trabalhou, se calhar é demasiado restritivo, não é? Porque também sabemos que muitas vezes a capacidade de influência pode ser um bocadinho maior do que apenas relativamente àquele ministério, àquela entidade, àquela pessoa coletiva, e eventualmente também ter uma abrangência um pouco maior do que aquela que está prevista na generalidade dos projetos. Também relativamente às obrigações de reporte da atividade, também num dos pareceres que recebemos, também é uma das questões que é levantada, no sentido de aquilo que está previsto, no fundo, aquilo que prevê, passo pleonasmo, é que estas incidam quase exclusivamente sobre as entidades públicas, se concordariam também que pudessem incidir sobre quem tem a atividade de, no fundo, desta representação de interesses. E, por fim, também sobre uma possibilidade que está também na generalidade dos projetos, que tem a ver com a não divulgação da informação em situações de casos sensíveis. Qual é que é a vossa visão sobre essa matéria? Nós temos algumas reservas a este conceito, que pode ser bastante indeterminado e, no fundo, acabar por ser aqui um alçapão na lei, mas gostaria também de saber a vossa opinião sobre essa matéria. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também gostava de começar por cumprimentar as duas associações aqui representadas, na pessoa da doutora Maria Domingos Carvalhosa, o Dr. José Aguiar e o Dr. Gonçalo Boavida. O CDS foi o primeiro partido a apresentar uma iniciativa legislativa de regulamentar a atividade profissional de lobby neste Parlamento, logo em 2016. Infelizmente, essa iniciativa não foi aprovada na altura e, por isso, também nesta área, a última década foi uma década perdida. Nós também consideramos que este Parlamento evoluiu e, neste momento, estão criadas as condições para, finalmente, termos esta atividade devidamente regulamentada. Da parte do CDS, estamos mais uma vez presentes no sentido de aprovar este tipo de regulamentação, que consideramos vital para a transparência das interações entre entidades privadas e entidades públicas. O CDS, como digo, volta a apresentar um projeto de lei nesta matéria para regulamentar a atividade profissional do lobby. Queremos um regime claro e transparente para regulamentar as interações entre entidades privadas e entidades públicas que tentam influenciar políticas públicas, atos ou contratos públicos. Prevemos no nosso projeto a criação de um registro de transparência no qual as entidades que realizem a atividade de lobby estejam obrigatoriamente registadas. Em suma, propomos um registro público obrigatório, propomos uma transparência total relativamente às reuniões e aos contactos, definimos claramente o que para nós deve ser considerado lobby, do que não deve ser considerado lobby, criamos a pegada legislativa e também propomos um conjunto de regras de conduta que para nós são vitais para que este exercício possa ser desenvolvido de uma forma absolutamente legítima. Sabemos que as duas associações que estão aqui representadas têm sido atores fundamentais neste processo de regulamentação desta atividade e destaco, em particular, algo que já foi dito, a criação de um código de conduta de assuntos públicos para a representação legítima de interesses, publicado, penso eu, no dia 1 de março de 2024 e, segundo sei, ao qual já aderiram cerca de 50 entidades. E por isso, nesta matéria, também permitir que o tempo restante, se houver algum, possa também reverter a favor da resposta, deixaria quatro questões. A primeira, com a experiência que tem nesta matéria, na matéria específica do Código de Conduta, que dificuldades sentiram na implementação deste Código que possam ser úteis para melhorar a eficácia da lei que estamos neste momento a discutir? A segunda questão, se consideram que o setor está preparado para o registro obrigatório e não apenas para o registro voluntário? A terceira pergunta, se pensam que a divulgação trimestral de contactos e reuniões, que é o que nós propomos no nosso programa, no nosso projeto de lei, peço desculpa, e a pegada legislativa são execuíveis na prática ou se vêem aqui alguma dificuldade do ponto de vista temporal? E finalmente, uma pergunta que foi feita também já anteriormente, mas que eu gostaria de voltar a ela, que em termos de regime sancionatório, o que propõem que seja incluído na lei para que de facto a lei seja execuível e mandatória? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também os membros aqui presentes. Para não estar a repetir também aqui algumas das questões e agradeço desde já os contributos que deixaram no início, mas também as observações em relação à nossa iniciativa, há uma questão em concreto que nos parece também seria importante clarificar e perceber qual é a vossa opinião que se prende, apesar de existir um consenso em torno da criação de um registro único e centralizado de lobistas. A verdade é que não existe depois consenso em relação a quem deve ser a entidade que deve fazer a gestão desse mesmo registro. Por um lado, há quem defenda que seja a própria Assembleia da República. No entender do PAN, até por força do princípio da separação de poderes, não nos parece fazer sentido. Parece-nos sim que a BEM, até mesmo tendo em conta que o mesmo se pode aplicar a outras entidades, como o Banco de Portugal, até mesmo aos municípios, entidades reguladoras, ou até como já foi aqui também questionado a outros representantes, aquilo que defendemos é que esta entidade possa estar mais próxima de outras instituições já vocacionadas, como é o caso do Mecanismo Nacional Anticorrupção, ou até mesmo da entidade da transparência. Por isso gostaríamos de perceber qual é a entidade que acham que efetivamente deveria ser responsável pelo registro de lobistas, e desde já peço desculpa que não poderei ficar para ouvir a vossa resposta porque tenho que ir a Ambiente defender uma iniciativa, mas terei o cuidado de voltar atrás depois para ver a mesma. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada, e desde já agradeço as intervenções de todos os senhores deputados e vamos passar então à intervenção final, que uma vez que os senhores deputados não esgotaram o tempo, eu tenho a possibilidade de poder conceder mais 2 minutos a cada um, seria de 5 para 7. Mas pronto. Então, passo a palavra à senhora doutora Maria Domingas Carvalhosa. É o seu doutor José Guiar. Passa a
palavra. Muito obrigado. Vou só responder aqui a esta questão do registro único. Pareceu-nos que seria interessante, da mesma maneira que, por exemplo, a Comissão Nacional de Eleições não tem eleições específicas, não trabalha especificamente para a Presidência da República quando são eleições para o Presidente, ou que trabalha para o Parlamento quando há legislativas, ou para as autarquias quando há autárquicas, a Comissão Nacional de Eleições é única e funciona junto à Assembleia da República. Portanto, achamos que o registro pode também funcionar junto da Assembleia Pública e servir todos os órgãos, quer os órgãos de soberania, quer neste caso as autarquias. Foi uma dúvida que tivemos também desde o princípio. Pensámos na ideia do acordo interinstitucional que existe entre o Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho Europeu, mas na verdade, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, por exemplo, também funciona junto da Assembleia da República e não protege dados de uns e de outros. A Comissão Nacional de Eleições, enfim, funciona de forma transversal. E, portanto, não há nenhum, parece-nos a nós, nenhum problema de autonomia e de independência se o registro funcionar junto da Assembleia da República. Peço desculpa, passo aqui à Presidente.
Não, é só porque há aqui uma questão que foi levantada que me parece importante também, que tem a ver com a questão dos advogados. E também tem a ver com o que o meu colega da outra associação falou. Eu não estou muito preocupada sobre o que é que são atos próprios dos advogados. Eu estou muito mais preocupada em saber que eles saibam o que é a representação de interesses. A partir do minuto que um advogado saiba o que é a representação de interesses, e mais importante ainda, que as entidades públicas saibam o que é a representação de interesses e que se recusem a receber um advogado que se diz num ato próprio quando está em representação de interesses, nós temos a transparência feita. E, portanto, eu não estou muito preocupada porque os advogados têm a obrigação de saber o que é que são atos próprios, mas também têm a obrigação de saber o que é a representação de interesses. E, portanto, se nós nos preocuparmos em saber o que é a representação de interesses, não vamos ter problemas no futuro relativamente a isso. Isso leva-nos a uma outra questão, é que eu não vi o articulado final, nem vou ver, obviamente, até ao final, mas era muito importante que, para além dos deveres de quem representa interesses legítimos, era importante que também nos códigos nos códigos de conduta houvesse códigos de conduta para as entidades públicas, porque eu acho que as entidades públicas têm a obrigação de tomar atitudes relativamente a quem não está a cumprir com normas de conduta. Isso acontece em Bruxelas. Se alguém não responde da forma mais ética, não é recebido ou é feita queixa. E, portanto, se nós tivermos as entidades públicas a funcionar num caminho mais ético, nós temos a transparência a funcionar. E, portanto, eu não estou muito preocupada relativamente ao que é que são atos próprios ou não são atos próprios. Estou preocupada que eles saibam o que é a representação de interesses. Outra questão que é importante, eu acho que transparência é transparência e, portanto, se nós trabalhamos com uma série de clientes e no nosso, a nossa associação, cerca de 90% do negócio dos public affairs no mercado está na nossa associação, nós temos clientes e os clientes não têm qualquer problema em dizer que estão a trabalhar connosco e, portanto, em termos de registo, nós também não temos problema nenhum em dizer que estamos a trabalhar com eles. Isto é a transparência. Agora, dizer exatamente qual é a estratégia utilizada não me parece que tenhamos que dizer. Agora, também não temos problema nenhum, e os senhores são testemunhas disso, que entregamos com toda a clareza documentos a deputados, assim como entregamos no Governo, sem qualquer problema e sem qualquer subterfúgio. E, portanto, esses documentos nunca foram documentos que não eram públicos, quer dizer, entregamos de forma pública e isso não tem qualquer questão. Agora, entregar contratos privados entre partes privadas não faz sentido. Há questões que são sensíveis porque mexem com negócios em que entram várias entidades. Não faz sentido quando há um concurso público, por exemplo, estar-se a publicar as propostas de todos os concorrentes. Quer dizer, há questões que não fazem muito sentido. No pós-concurso, pode-se, numa pegada legislativa, entregar isso. Durante o concurso, há questões que podem ser pós-projeto, por exemplo. E eu acho que isso é importante passar. Não sei se você tem mais alguma coisa a dizer.
Não, ia só dar nota.
O Diogo quer dizer qualquer coisa.
Então, posso concluir. Rápido. Relativamente ao regime sancionatório, em relação à violação dos deveres, parece-nos equilibrada o conjunto das propostas, não temos nada a opor. Relativamente às exceções do registro, Sr. Deputado, eu não percebi exatamente a pergunta. Portanto, nós temos as entidades de inscrição obrigatória e depois temos as outras que se registam. Quando fala em exceções ao registro, não estou a ver exatamente que entidades é que são, em que situações...
Os advogados pediram algumas exceções.
Relativamente às incompatibilidades e impedimentos, também nos parece bem, as obrigações de reporte estão no registro. E, Sra. Deputada Cristina Rodrigues, desculpe, eu não percebi a sua última pergunta. Então o Diogo percebeu, eu passo ao Diogo. Obrigado, desculpe.
Por favor.
Muito obrigado, desculpe, estava só à espera que a Sra. Presidente me desse a palavra. Senhora, eu gostava só de... Eu espero ter percebido a sua questão e espero que ligue também a minha resposta com a questão levantada pelo Sr. Deputado Paulo Moacho sobre as nomeações políticas. Para nós a questão é muito simples. Nós defendemos a transparência na representação legítima de interesses. Este ponto faz toda a diferença. Se há uma qualquer influência que não seja legítima, não tem nada a ver connosco, não tem nada a ver com esta legislação, está no Código Penal, está no Estatuto dos Titulares dos órgãos públicos, é uma questão completamente diferente. Pode haver influência, para usar a expressão que o Sr. Deputado utilizou, que não seja ilegítima. Se a Amnistia Internacional ou a Associação dos Juristas de um sítio de qualquer tipo pretender ser ouvido por um membro do Governo, de nomeação do Procurador-Geral da República ou dos juízes do Tribunal Constitucional, que queria ser ouvido aqui pelas senhoras e pelos senhores deputados, parece-me absolutamente legítimo. Não parece problema nenhum. Se, com certeza, que para questões ilegítimas, parece-me que não tem nada a ver com isto. Eu percebo o medo e é exatamente para essa separação que, passados 10 anos, consideramos que é muito importante existir esta legislação, finalmente. Muito obrigado. Espero ter compreendido.
Muito obrigada. Passo então a palavra ao Sr. Dr. Gonçalo Boavida.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentando responder aqui a algumas... aqueles 8 minutos, depois... não. Tentando responder aqui a algumas das questões que foram colocadas. Em primeiro lugar, concordo com o que disse o Sr. Deputado do PSD, isto será um longo caminho. Eu creio que, como eu disse há pouco, vamos ter finalmente uma legislação
mas creio que a fase que vem a seguir vai levar tempo. Eu não sei, na vacatio legis que está prevista, se será suficiente. Tenho para mim que havemos de estar a conversar ainda sobre isto daqui a alguns meses, porque faltará de tomar algumas decisões. E, desde logo, deixava aqui algumas perguntas retóricas no ar. Uma determinada entidade vem reunir com um grupo parlamentar, de quem é a responsabilidade de lançar o registro? É de ambos? É da entidade que pediu para ser ouvida? É da entidade que ouviu? Não está definido. Eu sou a entidade que venho ser ouvida, lanço o registro. Por casualidade, o senhor deputado não concorda nada com aquilo que eu lá deixei, porque não foi nada daquilo que foi conversado. Tem a possibilidade do senhor deputado de validar, não validar, ou lança também o senhor deputado a agenda que considerou? Até porque eu posso não conhecer todos os presentes. Posso reunir com um membro do governo, estar um secretário de Estado que não me foi apresentado e eu nem sei que ele lá está. Portanto, de quem é a obrigatoriedade? Parece-me que esse tipo de pormenores, que não têm que estar necessariamente na legislação, neste momento, mas a seguir poderão ser alvo de alguma, ainda de alguma necessidade. Digo isto porque eu neste momento, e vai ser publicado um paper que eu redigi com o ISCTE está neste momento a terminar a publicação, que teve uma tentativa conceptual de utilizar uma tecnologia blockchain para precisamente este tema de public affairs. Porquê? Porque a blockchain é uma tecnologia imutável, que não pode ser alterada, mas que é pública e consultável por toda a gente. Isto foi um paper conceptual que o ISCTE desenvolveu, com o qual eu colaborei, e as perguntas que se levantaram no desenhar do registro e da dita pegada legislativa ou das interações foram bastantes. Nomeadamente as que coloquei há pouco, e nomeadamente eu de hoje para amanhã posso dizer muito pouco, ou posso dizer que reuni com o senhor Ministro e foram ditas um conjunto de coisas na agenda, e o senhor Ministro pode dizer não foram, peço desculpa. E quem é que dirime de hoje para amanhã numa situação de conflito esta questão? Quem é que me garante que a base de dados não é alterada com o passar do tempo? Nós estamos a falar de meses, estamos a falar de anos. Portanto, creio que há aqui algumas questões que no futuro ainda terão que ser dirimidas. O tema da Assembleia da República parece-me consensual. Creio que existem um conjunto de entidades que poderiam ser capazes e muitos, e de forma justificada, responsáveis pelo registro. No entanto, creio que teríamos ainda mais tempo para que essas entidades fossem dotadas de competências, de orçamento, etc. Creio que mesmo sendo a Assembleia da República, a pergunta que se coloca a partir da próxima semana, quando for aprovado, é quem é o departamento da Assembleia da República que vai pegar nisto? Quem é que tem a responsabilidade do regime sancionatório? Não estou a ver os senhores deputados a virem agora às comissões começar a analisar casos. Portanto, temos aqui uma questão para resolver, que é o dia a seguir. E creio que seria importante, não sei se em certa especialidade ou noutra, falar um bocadinho sobre essas questões, sob pena de termos uma norma para emoldurar. Há pouco falávamos do tema das incompatibilidades, falou o senhor deputado Paulo Moacho. Eu creio que as incompatibilidades que estão previstas fazem sentido. Creio que muitas vezes o ex-decisor político ou o ex-membro de um determinado órgão da democracia são, de facto, pessoas válidas para ajudar a navegar algo que é complexo. Eu não estudei Direito, mas tive umas aulas de introdução ao Direito na minha licenciatura e não me parece que se explique o funcionamento desta casa, por exemplo, na universidade. Há muita complexidade. Para o cidadão comum e para as empresas que estão lá fora, há muita complexidade. E o ex-decisor político ou o profissional que passou, por exemplo, como assessoria de um determinado gabinete, são profissionais válidos para ajudar a democracia que queremos mais madura. E, portanto, as incompatibilidades também não podem ser ao ponto que pomos completamente de fora, eu diria, os ex-profissionais ou os ex-decisores políticos. Portanto, creio que esses podem, de facto, contribuir. Aliás, estamos aqui vários hoje à mesa, que também, enfim, de alguma forma passámos por alguns desses gabinetes. O tema da pegada legislativa e das interações. Queria só deixar claro que nós estamos a falar de representantes de interesses de terceiros, que é o caso, de alguma forma, que a Associação APCOM também representa e, em parte, a PAPT também representa, mas estamos a falar também de representantes de interesses próprios. As empresas individuais, enfim, cada uma das empresas que hoje conhecemos no nosso país, grande, média, pequena e micro, terá que estar registada quando quiser interagir. Agora, creio é que nós já legitimámos há muito que as associações sejam ouvidas pelos grupos parlamentares e pela Assembleia, as empresas também já são legitimadas para vir ser ouvidas, mas creio que podemos com esta legislação passar a ter as empresas devidamente registadas havia de ser ouvidas à Assembleia da República com maior legitimidade e com maior à vontade, sem terem em cima do pescoço a acusação amanhã de dizer esta empresa foi lá e foi levar o seu interesse, a legislação vai favorecê-la. A decisão, como dizia o Sr. Deputado do PSD, a decisão no fim do dia é sempre do decisor público. Portanto, é natural que as empresas venham até cá trazer os seus interesses. No fim do dia, aquilo que nós defendemos é que temos uma regra geral, proporcional naquilo que pede. Repito aquilo que disse há pouco, e para responder à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, aquilo que dizia há pouco era, talvez possa ser suficiente no momento do registro, que eu farei o registro da minha empresa, por hipótese, amanhã, com a listagem de clientes que estão amanhã, ou então que eu possa indicar apenas os setores de atividade que eu represento. E, se a EDP me permite usar o seu nome, a EDP dirá que representa o setor da energia ou outros. O que acontece é que no dia da interação com o decisor político, aí sim eu tenho que dar mais informação. Tenho que dizer quem é o cliente que vem comigo, qual foi o tema que me traz cá, quem foi a comitiva que eu trouxe, etc. Portanto, parece-me que o momento do registro pode ser um e o momento da interação pode ser ainda uma informação mais exaustiva. Por fim, deixava se calhar à Sra. Presidente os contributos que nós enviámos para a fase de especialidade, deixava o código de conduta da PAPT que foi aprovado em 2024, deixava também, e deixava, ainda que não esteja publicado, mas com algum orgulho pessoal, o paper que vai ser publicado na revista científica muito em breve, pode ser que seja útil também para a discussão seguinte, está bom? Muito obrigado.
Muito obrigada. Agradeço imenso a vossa...
Posso só dizer uma coisa sobre o manual de boas práticas? Ainda...
Um minutinho, então.
Eu vou ser muito rápida, só relativamente ao manual de boas práticas. Nós temos em www.apcom.pt, temos o manual de boas práticas, o código de conduta, que tem, que no fundo é a autorregulação que nós fizemos para o mercado e que foi desenvolvido tendo em conta um conjunto de normas que são utilizados a nível europeu e, portanto, se qualquer um dos senhores deputados quiserem aceder para irem ver as normas com que nós nos regulamos atualmente, uma vez que não existe legislação, podem aceder através do nosso site. Muito obrigada.
Obrigada. Reitero o agradecimento da vossa presença, que foi produtiva. Muito obrigada para todos.